alterar o conteúdo dos políticos dos diplomas. E sobre essa matéria, se me confirmar, ficará registado que sobre essa vertente jurídica o Chega votou a favor e que de facto não tem vergonha de dar o dito por não dito.
Muito obrigado. O deputado André Ventura tem pela última vez a palavra sobre este assunto. Faz favor.
Muito bem, Sr. Presidente. É só porque o Sr. Presidente reconhecerá que não fomos nós que levantámos este assunto aqui na Câmara e, portanto, temos o direito de dar esta explicação. O Sr. Deputado Freire Filipe Soares, nem a sua bancada entendeu o que disse agora, porque nem a sua bancada o compreende, tal é a confusão que vai na sua cabeça. É muito simples de perceber. Há uma redação da lei. Eu compreendo, não é desta área, talvez não perceba muito bem isto. Há uma redação que é final. Essa redação, politicamente, foi votada no plenário. Essa votação no plenário vai à Comissão para que a Comissão faça a fixação do texto final. A reclamação não é da votação desta Câmara, é da redação do texto final. É aí que essa reclamação, que não é... Vocês querem me ouvir ou querem só falar? É essa redação, que não é sobre o sentido político do diploma, mas sobre a redação jurídica desse mesmo diploma. E é isso que na reclamação será apreciado. É só isso e não é difícil. É só isso e não é difícil de perceber. O absurdo fica com o partido que mais absurdo faz nesta Câmara. Obrigado.
Vou então proceder aos esclarecimentos solicitados pelo partido que me interpelou sobre a condução dos trabalhos. Facto número 1, o decreto sobre a eutanásia foi, para falar depressa, foi objeto de votação e aprovação nesta Assembleia. De acordo com os trâmites que regulam o processo legislativo, foi a sua redação final proposta, apurada pelos serviços e entregue à Comissão Parlamentar respectiva, à primeira Comissão, que ontem mesmo procedeu à aprovação do texto final com a votação unânime de todos os partidos presentes, incluindo o Partido Chega. Dispõe o artigo 57 do Regimento a possibilidade de qualquer deputado ou deputada, num prazo de 3 dias a partir da publicação do decreto, coisa que aconteceu ontem à noite, porque ontem o recebi e o assinei, proceder a reclamação. Uma reclamação tem que ser apresentada até 3 dias após a publicação. Como nós temos tolerância de ponto, esse prazo terminará na próxima terça-feira e depois eu tenho um prazo de 24 horas para aceitar ou não a reclamação. E tenho que ler a reclamação para ver se tem algum fundamento que me esteja a escapar. A partir daí, aviso desde já à Assembleia que a minha decisão pode ser objeto de recurso para o plenário e o próximo plenário é no dia 4 de janeiro. Todos nós compreendemos que estão em causa várias tentativas de travar, por via, não diria administrativa, mas por via de sucessivos procedimentos dilatórios, uma deliberação da Assembleia da República tomada como as deliberações numa Assembleia Democrática são tomadas pela maioria pertinente. Compete ao Presidente da Assembleia da República assegurar que as disposições regimentais e constitucionais são aplicadas e é isso que eu mais uma vez farei. Agora vou proceder às votações regulamentares. Primeira votação é a votação do projeto de... O seu deputado André Ventura pede a palavra para...
Peço a palavra para fazer um protesto à Câmara nos termos do regimento.
Não sei se os protestos têm lugar no período de votações, mas faça favor. Tenha 2 minutos.
Não é preciso 2 minutos sequer para dizer que eu lamento muito, muito mesmo, que o Presidente, representante da Câmara dos Deputados, de todos os deputados, antes de receber uma reclamação, esteja a dizer que ela é um expediente dilatório. Lamento mesmo muito que um presidente que é eleito e escolhido pela bancada do Partido Socialista, antes de receber uma reclamação, diga que ela é um expediente dilatório quando ainda não recebeu a reclamação. Isto, nem o pior dos tribunais soviéticos fazia isto. Nem o pior dos tribunais soviéticos. Senhor Presidente, desculpe lá. Desculpe lá. Nós ainda não entregámos a reclamação e o Sr. Presidente diz que é um expediente dilatório. O Sr. Presidente sabe, conhece os argumentos que vamos entregar, sabe se a lei está ou não de acordo com a votação que aqui foi feita, sabe quais são os conteúdos substantivos e procedimentais que vamos alegar. Para do lugar que tem, como representante da Câmara toda, dizer que isto é um expediente dilatório, Sr. Presidente, peço desculpa e lamento que esta seja a última palavra dita antes de encerrar a Câmara. A sua atitude é uma vergonha para este Parlamento.
Sr. Deputado Eurico Brantias, também quer lavrar um protesto?
Presidente, é uma interpelação sobre a condução dos trabalhos.
Então, Sr. Presidente, primeiro deixe-me responder ao protesto e depois dou-lhe a palavra para a interpelação. Sr. Deputado André Ventura, a qualidade essencial na vida política democrática é o senso comum. E é evidente que o Grupo Parlamentar do Chega anunciou publicamente que ia apresentar uma reclamação sobre um texto que o Grupo Parlamentar do Chega aprovou em comissão. E esse é o único facto que me compete registar. Procederei à análise da reclamação, decidirei, mas repito o que disse. A Assembleia da República deliberou de acordo com a Constituição e o Regimento. Essa deliberação há de consumar-se num decreto que há de ser apresentado ao Presidente da República para eventual promulgação. E a minha responsabilidade como Presidente da Assembleia da República é garantir que a deliberação tomada pela Assembleia siga o seu curso. E é isso que farei. Sr. Deputado Eurico Brantias, para a interpelação à mesa, faz favor.
Sr. Presidente, é um facto que estamos aqui reunidos, e agora tivemos um protesto, quando foi suscitada uma questão pela bancada parlamentar do Bloco de Esquerda, pelo Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, sobre uma reclamação anunciada há algumas horas, uma reclamação que o Partido Chega não entrega e que também não quis entregar, que fique explícito, durante o decurso deste plenário. Porque estes deputados que hoje aqui se reúnem, Sr. Presidente, poderiam, enquanto plenário, depois da sua decisão e depois de olhar para aquela que é a reclamação apresentada, poderiam até hoje mesmo votar o recurso que outra entidade, neste caso o Grupo Parlamentar, entendesse apresentar. E por isso eu gostaria de dizer, se o Partido Chega quiser apresentar a reclamação agora e se Vossa Excelência tiver o entendimento que é possível decidir sobre ela, o Grupo Parlamentar do PS está disponível para, neste hemiciclo, neste plenário, votar o eventual recurso da sua decisão se a reclamação tivesse sido apresentada. Agora, e claro, como dizem alguns dos senhores deputados aqui à minha esquerda, era o que faltava, porque aquilo que querem é mesmo fazer uma manobra dilatória. Muito obrigado.
Vamos iniciar o nosso período de votações. O primeiro projeto a ser apreciado é o projeto de voto número 215, apresentado pelo Partido Socialista, de pesar pelo falecimento de Maria Manuel Viana. Peço à Sra. Deputada Palmira Maciel o favor de o ler.
Obrigada, Sr. Presidente. Faleceu no passado, dia 12 de dezembro, aos 67 anos, a escritora e tradutora Maria Manuel Viana. Nascida em 1955, licenciou-se em Filologia Românica na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, vindo a abraçar, a par da carreira literária, um percurso no ensino secundário durante mais de 3 décadas, lecionando na sua Figueira da Foz natal, em Castelo Branco, cidade que viria a adotar e onde viveria grande parte da sua vida, e em Lisboa. Maria Manuel Viana deixa uma produção literária marcante, que passa pelo romance, merecendo especial destaque A Paixão de Ana B., A Dupla Vida de Maria João, Damas, Ases e Valetes, com Ana Benavente, O Verão de Todos os Silêncios, Teoria dos Limites, A Geografia do Mundo, Gramática do Medo, com Patrícia Reis, e mais recentemente, pela prosa narrativa, As Evidências Noturnas. Seria incluída na antologia de 20 grandes contos de escritores portugueses, confirmando o seu espaço entre as principais escritoras portuguesas contemporâneas. No plano da tradução, focou-se especialmente em obras de relevo da literatura do país vizinho, com destaque para os seus trabalhos em dois prémios nacionais da crítica de Espanha, O Dia de Amanhã, de Ignacio Martínez de Pizón, e Filha do Leste, de Clara Ozón. E para os mais recentes romances de Henrique Vila Matas, em 2014, no âmbito da 8ª edição de Lisbon Estoril Film Festival, traduziria do Prémio Nobel da Literatura de 2019, Peter Handek, a peça Os Belos Dias de Aranjos, que foi o palco nessa ocasião. Para além da marca que deixa na tradução e na produção literária, Maria Manuel Viana dedicou-se igualmente ao serviço público ao longo de toda a sua vida, militando em prol das causas e dos temas que lhe eram próximos e caros. No final dos anos 90 do século passado, exerceu funções como vereadora da Câmara Municipal de Castelo Branco, eleita nas listas do Partido Socialista, onde assumiu o pelouro da cultura. Assegurou também a coordenação do Gabinete para a Igualdade e contra a Violência sobre Mulheres e Crianças do município, liderando ainda, nos mesmos territórios, o Centro da Área Educativa e a Comissão Distrital de Proteção de Menores. A nota emitida a quando o seu falecimento pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas traduz bem o sentimento da perda para a cultura portuguesa e evidencia o legado que transmite às gerações vindouras através da sua obra. A literatura portuguesa está mais pobre, mas os seus livros estão aí. Assim, reunida em sessão plenária, a Assembleia da República manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Maria Manuel Viana, lamentando a perda que a sua partida representa para a vida cultural do país e apresentando as suas mais sentidas condolências aos seus familiares e amigos. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Saúdo os familiares e amigos de Maria Manuel Viana aqui presente e peço a todos um minuto de silêncio. Muito obrigado. Vamos votar agora o projeto de voto número 216, apresentado por mim próprio, de saudação pela eleição de Évora para a Capital Europeia da Cultura em 2027. Peço ao Sr. Deputado Duarte Pacheco o favor de o ler.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Évora vai ser Capital Europeia da Cultura em 2027. Esta será a quarta vez que uma cidade portuguesa recebe esta distinção, depois de Lisboa em 94, Porto em 2001 e Guimarães em 2012. A escolha realizada pela primeira vez através de concurso foi anunciada no passado dia 7 de dezembro, por um painel de peritos internacionais, num processo que revelou uma grande motivação das cidades portuguesas para valorizarem o território através da cultura. Ao longo deste processo, foram apresentadas candidaturas de 12 cidades portuguesas, destacando-se a qualidade das propostas, em particular das